Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Qualibred, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, iniciando mais uma edição do nosso Gaúcha Hoje local, feito especialmente aqui para você, morador do sul do estado, chegando com as informações das suas cidades, exatamente até as 8 horas da manhã, com muita informação, muita notícia para você começar o dia bem informado aqui na Gaúcha Zona Sul. Temos neste momento sol entre nuvens aqui em Pelotas, temperatura neste instante é de 13 graus em Pelotas, temos ainda em outros municípios da região temperaturas mais baixas. Erval neste momento tem 10 graus, Piratini também tem 10 graus, Jaguarão tem 11 graus e Cerrito 11 graus também. Então, temos temperaturas mais baixas do que a registrada neste momento em Pelotas. Vamos direto a Rio Grande, saber como é que amanhece o dia por lá, direto do nosso estúdio na região central da Noiva do Mar. Ian Tâmbara, muito bom dia.
Bom dia Fred, bom dia a todos. Por aqui, Fred, temperatura apesar de mais baixa, hoje 16 graus, a gente tem menos vento, viu, do que ontem. Até ontem à noite estava um ventinho um pouco mais forte. A presença do vento hoje não é forte em Rio Grande e o sol está brilhando. Apesar dessa temperatura ainda baixa de 16 graus no amanhecer, a gente tem uma sensação tranquila, assim, de temperatura amena para esse início de manhã.
Tá certo, obrigado, Ian. 7 horas 3 minutos, inclusive. A gente deixa sempre o espaço aberto da interatividade aqui na Gaúcha Zona Sul, né? O número é 999509495 e um ouvinte aqui, não se identifica, do final 7837, ele diz: bom dia, essa é a imagem de agora, nascer do sol em Rio Grande, na rua Riachuelo, ao fundo Porto Velho e o prédio da Alfândega. Eu vou te encaminhar essa foto e olha, belíssima imagem do ouvinte aqui, retratando o nascer do sol aí em Rio Grande. Cenário belíssimo mesmo.
Não, com certeza. Dependendo dos pontos também que a gente pega a foto com o amanhecer, vou dar uma olhada agora, é bem bonito mesmo. E é bem exatamente o que eu ia falar. Dependendo do ponto que a gente pega, o ângulo que a gente pega para fazer uma foto aqui em Rio Grande no amanhecer, olha, revela várias legítimas obras de arte. Porque realmente, aqui, por exemplo, no meu caso que estou no estúdio, né, tem uma luz maravilhosa no estúdio nesse momento entrando aqui do amanhecer, que está muito bonito também.
Olha o teu WhatsApp aí que já chegou a foto. Vê aí se consegue olhar já.
Isso, chegou aqui.
Chegou?
Uhum, muito bonito mesmo. Não, olha, é daquelas de botar em concurso, viu?
É, exatamente. Nosso ouvinte caprichou realmente na imagem. Eu vou, se ele me autorizar, vou colocar no meu Instagram daqui a pouquinho, @FredericoFeijó.
Hein? Não vai para concurso, pode... vai para coisa melhor, vai para o Instagram de Frederico Feijó. Porque realmente tem ali, para descrever um pouco para os ouvintes, né, tem o prédio da Alfândega, num primeiro plano a câmera no chão, assim, com o chão trilhando, né, o destino, que lá ao fundo chega o sol, e o sol amanhecendo. Aparecendo aos poucos no horizonte. Olha, perfeita a ideia do fotógrafo. Como é o nome do ouvinte? Não mandou o nome?
Não mandou o nome, mas a gente, eu vou perguntar aqui no privado para ele.
Tá bem.
Agora 7 horas 5 minutos, 7:05. Os ouvintes podem mandar as suas mensagens, fotos, enfim, 999509495. Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Zona Sul, sempre para a CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. A ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. App Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E Zecom, conheça o Residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Agora são 7h06 e vamos saber qual é o destaque da nossa reportagem direto de Rio Grande. Fala, Ian.
O destaque, infelizmente, Fred, é o vandalismo e o furto de cabos de energia, de cabos elétricos, materiais elétricos na rede de iluminação pública de Rio Grande. A prefeitura emitiu uma nota afirmando que esse tipo de crime não tem cessado aqui por Rio Grande, pelo contrário, tem aumentado cada vez mais, apesar dos esforços das forças de segurança, como Brigada Militar, Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Zeladoria da cidade, a média referente a esses furtos tem somado cerca de 600 metros de cabos por semana que são furtados desde o início do ano, e ainda considera-se a bitola de fiação e outros componentes que também são furtados, além dos cabos, né, toda a parte que gira em torno do cabo também, o prejuízo dá cerca de R$ 2.000 semanal, esse prejuízo semanal. Já pensou, então, desde o início do ano? A gente relembra, inclusive, que lá no início, no finalzinho do primeiro semestre, na verdade, ele por meados de junho, final de maio, início de junho, nós produzimos um material, uma reportagem que saiu em GZH também, foi repercutido com a Joellen Soares na RBS TV aqui em Rio Grande. E na época, a gente discutia agora há pouco, lembrava que na época, já lá no início do ano, no primeiro semestre, dava cerca de 400 quilômetros de cabo roubado num somatório em um certo período. Dava para fazer, só com aquele número que a gente tinha no início do ano, uma viagem a Porto Alegre, praticamente com esses 400 quilômetros de cabos roubados, né? Uma distância até Porto Alegre, só para ter uma noção. Então imaginem no somatório até agora, que estamos em outubro, né? Somando-se esses 600 metros de cabos por semana aí, que a prefeitura coloca como uma média de 2021. E no início do mês houve uma ação criminosa, por exemplo, em que uma grande quantidade de cabos foi roubada no cais do Mercado Público e na Praça Xavier Ferreira foi furtada essa quantidade de cabos, além também de lampiões de iluminação temáticas do cais. E digo mais, se a gente andar pelas ruas centrais da cidade, percebe que muitas, se não quase todas, as placas de sinalização de ruas também estão sendo furtadas. Para mim, por exemplo, que vim de fora no início do ano, fica difícil até de reconhecer muitas vezes as ruas pelos nomes nas placas, porque as placas foram todas furtadas. Então é mais um também elemento que eu acrescento nesse tipo de item que são furtados. Entre algumas das possíveis soluções que a prefeitura coloca nessa nota, que pode ajudar, é a substituição de cabos, dos cabos de cobre ou de aço para alumínio, que teria um valor menor de mercado e com isso não chamaria tanta atenção dos criminosos que realizam esse tipo de furto. Mas apenas uma das ideias mais emergenciais que a prefeitura coloca. Claro que a Polícia Civil e a Brigada Militar seguem investigando, trabalhando para tentar coibir esse tipo de crime, mas a dificuldade é grande, sabe por quê, Fred? Porque os crimes são descentralizados, eles não são organizados, e dessa forma fica mais difícil também da corporação toda, da polícia, dar conta de coibir esse tipo de crime.
Com certeza, Ian. Agora 7h09, 7h09, e o governo do estado divulgou ontem a emissão de um aviso para a região Covid de Pelotas. As outras 20 regiões não receberam avisos ou alertas, incluindo o Capão da Canoa, que havia recebido aviso por 3 semanas consecutivas. Lembrando sempre que o aviso é o primeiro passo do sistema 3As de monitoramento com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Conforme os técnicos do Gabinete de Saúde do estado, Pelotas teve uma piora em alguns indicadores em relação à semana anterior, por isso recebeu a notificação. Entre os dados, a região de Pelotas apresentou a incidência de novos casos de 112 1,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana. Isso representa um aumento de 20% frente à semana anterior. E essa incidência representa a segunda maior do estado entre as 21 regiões na última semana, sendo 67% superior à média estadual. Ao longo da última semana, Pelotas também apresentou aumento de 24% de internações em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados. Se considerado um período mais longo, do dia 25 de setembro até o dia 17 de outubro, o número de internados, confirmados e suspeitos em leitos clínicos na região passou de 25 para 70. Neste momento chega a informação aqui, o prefeito de Jaguarão, Fábio Teles, inclusive também coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui da região, está na audiência do Gaúcha hoje. Ele manda uma mensagem neste momento dizendo que está a caminho para uma reunião com a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, e também com o coordenador dos protocolos da Covid-19, Bruno, para tratar exatamente a respeito do sinal de aviso largado pelo Estado para a região. Segundo ele, vamos avaliar juntos as discordâncias entre os dados que a região 21, que é a região que engloba aí Pelotas e os outros municípios da região, apresenta e o Estado justifica para enviar o sinal. Está aqui, então, um abraço para o prefeito Fábio Teles, está na audiência do nosso Gaúcha hoje e comenta exatamente sobre isso, sobre este aviso que a região de Pelotas, a região sul do estado, recebeu do governo do estado ontem. Agora 7 horas 12 minutos, 7 e 12, Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, que agora traz a previsão do tempo. Vamos chegando com a previsão do tempo com ele, Cléo Kuhn. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quinta-feira e uma expectativa aí de manter as temperaturas semelhantes às temperaturas dos últimos dias. Depois deste friozinho do período da manhã, a gente tem um aquecimento no período da tarde. Assim como o frio não é intenso, o aquecimento à tarde também não é dos maiores. Um tempo, vamos dizer assim, típico de primavera, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Nebulosidade variável, mescla de sol e nuvens em todas as áreas do estado. Céu mais aberto na metade oeste. Céu mais nublado na metade leste do estado. Segundo vários prognósticos, pode haver alguma chuva junto ao litoral, principalmente áreas da Lagoa dos Patos, a sua parte norte, avança um pouco, segundo alguns prognósticos também, entre o litoral e a serra, pode atingir Porto Alegre, mas são chuva em áreas isoladas, ou são possíveis pancadas de chuva em áreas isoladas, que acontecem entre o meio e o final da tarde, certo? Ali por volta das 16 até 19 horas, não passa disso. Mas não atingem todas as áreas, mesmo do litoral. E a expectativa é que amanhã o tempo já volte ao normal, isso é um vapt-vupt. A expectativa toda de uma sexta-feira de tempo seco, e fiquem atentos porque segue aquela previsão de chuva para sábado. Ou seja, a gente vai ter um sábado de tempo instável, um sábado de céu nublado. Chove ainda pela manhã, se não em todo, em grande parte do estado. Aqui em Porto Alegre, a expectativa é no final da manhã, uma tarde de sábado com pancadas de chuva, tomando conta do Rio Grande do Sul. Domingo tem alguma chuva, madrugada e manhã. Domingo à tarde a chuva vai embora. Tempo seco é esperado, pelo menos na primeira metade da semana que vem. Temperaturas seguem do jeito que estão. Não tem previsão nem de aquecer, nem de esfriar, pelo menos nos próximos 10 dias.
Tá certo, obrigado, Cléo Kuhn. Agora 7 horas 14 minutos e vamos com o destaque do futebol. Chegando aqui no Gaúcha hoje, com ele, Marcos Bertoncello.
Hoje à noite, o Inter tenta entrar no G6 do Brasileirão pela primeira vez e o adversário será o Bragantino, no estádio Beira-Rio, às 8 horas, em partida atrasada da 19ª rodada. E ontem, no início das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro encaminhou classificação ao golear o Fortaleza no Mineirão por 4-0. E no primeiro confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo, deu empate, 2-2 em Curitiba.
Você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração, sai a sua.
7:16, a trilha musical de quinta-feira, particularmente o meu dia preferido na nossa trilha musical, dia que eu mais gosto de brincar aqui com as nossas músicas, e hoje Macedão escolheu e a gente vai seguir nessa caída, que é o pop brasileiro dos anos 80, e temos muita coisa boa pela frente, iniciando com banda Grafite, Mama Maria, sucesso nos anos 80, e que você está ouvindo aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Agora 7:16, temperatura de 13 graus em Pelotas, 16 em Rio Grande, ao som de Grafite. Vamos para o intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na 102.1 FM.
Zona Sul de Negócios.
Uma obra que está muito tempo parada no coração de Pelotas parece estar próxima de um final feliz.
Nesta sexta-feira, vamos conversar com o empresário Marciano Perondi, proprietário da construtora PR1.
A empresa promete concluir o projeto do edifício Central Park, criado em 1996 e que está com apenas 28% das obras na Praça Coronel Pedro Osório.
É no Zona Sul de Negócios desta sexta, dentro do Chamada Geral.
Anote na sua agenda a partir das 11h30 da manhã.
Aqui na Gaúcha Zona Sul.
Sempre perto de você. De volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Os ouvintes participam, mandam suas mensagens através do 999-509-495. Ouvinte brinca aqui contigo, viu, Ian? Diz, olha, pede uma foto da lagoa por Ian, direto das docas do mercado. Manda mensagem aqui, ouvinte Figurelli.
Opa, colocar na lista dos locais para fazer uma imagem sim, viu? Pois eu coloco lá e tu coloca no teu Instagram também, viu, Fred?
Ou pode passar o teu Instagram também, Ian.
Também, também. É que o teu é mais famoso, né? O meu é o @ Ian Tambara, mas quem quiser pode seguir lá. Mas aqui o do Fred eu recomendo mais.
Eu acabei esquecendo de postar a foto do ouvinte, mas vou postar agora, viu, no intervalo. Pode seguir lá, @ Frederico Feijó. Daqui Isso. a pouquinho eu posto a foto maravilhosa aqui que o nosso ouvinte mandou. E os ouvintes participam também da nossa interatividade. O ouvinte Eloy Aguiar, bom dia, o sol hoje rompeu com as nuvens, está forte, brilhando no céu. Mensagem do Eloy Aguiar. O ouvinte também, o Ademir de Pelotas, ele diz, olha, referente aos furtos de cabos elétricos, bem fácil resolver, é só a polícia dar uma batida nos ferros velhos. É lá que eles vendem. Mas tem outros locais que também vendem, né? E muitas vezes são até vendedores, podemos dizer, autônomos, né? Não precisam Sim. estar, geralmente, numa empresa, num comércio, né? Eles podem ser autônomos. E ele também comenta sobre o aumento de casos de Covid. Ele disse que sábado passou pela Avenida Bento Gonçalves e ficou apavorado. Muita aglomeração, mas muita mesmo. Olha, eu acredito em ti, viu, Ademir? Isso porque, realmente, já passei em algumas oportunidades na Avenida Bento Gonçalves no final de semana e, realmente, não tem mais pandemia. É como se não tivesse mais pandemia. Todo mundo sem máscara, um carro estacionado do lado do outro, pessoal, enfim, dividindo a mesma lata, garrafa de bebida alcoólica e uma festa danada. Então, realmente, Isso que o ouvinte Ademir aqui falou, eu posso confirmar, viu, Ian?
É, o que não dá para a gente extrapolar, né? Tem que ter um bom senso ainda. É claro que aos poucos as limitações, as regras vão sendo flexibilizadas, a gente consegue ter um pouco mais de convívio, mas não dá para extrapolar também. E esse tipo de aglomeração aí é uma das mais perigosas, porque muita gente de vários convívios diferentes circulando, né? Consumindo alimentos, consumindo produtos ali no local, bebidas. É uma verdadeira muvuca de gente em alguns locais, né? Como esse tipo de aglomeração de festas e tal. Então, tem que dar uma segurada, tem que dar uma acalmada, uma segurada, evitar ir para esses locais, evitar gerar esse tipo de aglomeração. E é bom a gente sempre ressaltar isso, até porque vem por aí o aumento das temperaturas a partir do mês que vem, a chegada do verão, e a tendência é as pessoas quererem mais e mais esse tipo de ir a esse tipo de evento. Então tem que cuidar. Ainda não estamos numa situação 100% favorável para isso acontecer.
Com certeza. Agora 7h26 e vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Principais informações da Rádio Gaúcha e do site GZH. Ministro da Economia confirma substituto do Bolsa Família no valor de R$ 400.
Paulo Guedes diz que o governo estuda revisar índice de correção do teto de gastos para viabilizar o benefício.
Em derrota do presidente da Casa, Arthur Lira, a Câmara dos Deputados rejeita texto da proposta capaz de enfraquecer o Ministério Público.
Relator cedeu e aceitou lista quíntupla para indicar corregedor de conselho, mas não obteve os votos necessários para aprovação da matéria.
O Tribunal Superior Eleitoral marca para terça o julgamento de possível cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por disparos de mensagens em massa na campanha eleitoral de 2018.
Justiça do Rio Grande do Sul proíbe o acesso nas dependências do Judiciário Estadual de pessoas vestindo bermuda, minissaia, roupas de ginástica, camisetas regatas ou chinelo.
Supremo Tribunal Federal decide por 6-4 que pessoas pobres não terão de pagar os honorários de peritos e dos advogados da parte vencedora em caso de derrota em ações trabalhistas.
Com o aumento de casos e internações por Covid-19, a região de Pelotas recebeu aviso de risco do governo do estado.
Brasil registra mais 373 mortes por coronavírus em 24 horas.
Assim, o total de óbitos pela doença no Brasil subiu para 604.228.
No Rio Grande do Sul, foram mais 28 casos, elevando o total de vítimas fatais para 35.252.
Governo do estado adia decisão sobre volta obrigatória às aulas presenciais no ensino básico.
Piratini cria novo sistema para a distribuição do ICMS aos municípios para estimular melhora da qualidade do ensino.
A proposta prevê repasse maior para cidades que obtiverem bons resultados na educação.
FIFA anuncia para o dia 1º de abril o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022.
Definição vai acontecer antes da repescagem para o Mundial, que deve ocorrer apenas em junho.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH. 7:30, marca o sinal da Rádio Gaúcha Zona Sul. Estamos ouvindo Patrícia Marx, exatamente, cantora brasileira, fez muito sucesso na época do Palão Mágico e depois lançou carreira solo e segue aí fazendo a sua arte, trazendo a sua música até hoje. Patrícia Marx, que na época, claro, na década de 80 ali, 85, 86, era uma garota, hoje tem seus 46 anos bem vividos e trazendo aí toda a sua música e o seu charme. Patrícia Marx aqui na trilha musical com Sonho de Amor, essa música que fez sucesso também na voz da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. 7:31, vamos com notícia da hora, chegando direto com ele, Ian Tâmara. Fala, Ian.
Mais um destaque para o vandalismo, dessa vez em São José do Norte. A prefeitura registrou um caso de vandalismo na Praça da Veneza, em brinquedos na Praça da Veneza, brinquedos infantis de metal que estão instalados por lá. Eles foram depredados na última semana e nesta semana, e o detalhe, eles já haviam sido danificados por ação de vândalos na semana passada, ou seja, em menos de uma semana depois da reinstalação, voltaram a ser vandalizados. A nota relembra, né, que, segundo a legislação, a depredação do patrimônio público é crime passível de punição. Inclusive, a identificação dos atos de vandalismo, para ajudar na identificação dos atos de vandalismo, é solicitado a denúncia anônima, em caso de alguém, de alguém que tem alguma informação, através da ouvidoria da prefeitura, no WhatsApp 3238-1400 ou no telefone 153 da Guarda Municipal, para que se possa chegar à possível identificação desses infratores. Mas é algo lamentável, né, Fred? Menos de uma semana depois dos objetos, dos brinquedos, estão lá para as crianças de São José do Norte, para a gurizada se divertir nos finais de semana, para ser um ponto de integração, de lazer para as famílias. Vão lá, os infratores vandalizam o local, aí passa menos de uma semana da reinstalação, a prefeitura gasta dinheiro público, né, que é nosso, para poder reinstalar os brinquedos, e aí, de novo, eles são danificados. Para quê, né? Qual é o motivo disso? Qual é o objetivo de quem faz esse tipo de coisa?
Lamentável. Lamentável é uma questão cultural, né, Ian? Isso é uma coisa cultural mesmo, e depois não adianta ficar reclamando na rede social, enfim, fazendo textão. Vamos ter boas atitudes, vamos deixar as coisas direitinho, certinho, né, Ian? E não depredar aí o patrimônio público, né?
E é aquele exemplo que é dado desde os tempos da escola, né? Quando a gente fazia uma coisa errada na escola, na estrutura da escola, a professora falava, olha, você faria isso na sua casa, né? Como jogar lixo no chão, você jogaria lixo no chão da sua casa. É a mesma coisa, ninguém chega em casa derrubando, quebrando, vandalizando, a menos numa situação normal, né? Os próprios patrimônios, né? Não vai chegar em casa quebrando a mesa, derrubando os armários. É a mesma coisa para o patrimônio público, ele é de todos nós e a gente tem que prezar por ele.
Agora 7:34, 7:34, vamos saudar aqui sempre os nossos parceiros que estão conosco na Gaúcha Zona Sul, estão conosco no Gaúcha hoje, CC Corretora de Seguros, Viver Seguro é uma beleza, chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed, ligue agora 3309-4900, Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. E app é Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. Vamos para o intervalo comercial, na volta mais informações e tem também esporte, mais trilha musical e previsão do tempo. Tudo isso daqui a pouquinho, o intervalo é rapidinho.
Zona Sul de Negócios.
Uma obra que está muito tempo parada no coração de Pelotas parece estar próxima de um final feliz.
Nesta sexta-feira, vamos conversar com o empresário Marciano Perondi, proprietário da construtora PR1.
A empresa promete concluir o projeto do edifício Central Park, criado em 1996 e que está com apenas 28% das obras na Praça Coronel Pedro Osório.
É no Zona Sul de Negócios desta sexta, dentro do Chamada Geral.
Anote na sua agenda a partir das 11h30 da manhã.
Aqui, na Gaúcha Zona Sul.
Sempre perto de você. Sete horas 39 minutos, de volta com Gaúcha hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Temos neste momento só um pouquinho escondido atrás das nuvens aqui em Pelotas, no bairro Areal. Não temos um tempo tão bonito quanto tínhamos no começo do programa. Temperatura de 14 graus, subiu um pouquinho também a temperatura, se comparado lá no, por volta das 10 para 7, 7 horas. Então, temos amanhecer entre nuvens aqui no bairro Areal e também temperatura de 14 graus. Como é que é a situação aí por Rio Grande neste momento, Ian?
Amanhecer também com algumas nuvens, mas nada que atrapalhe o sol de brilhar nesse início de manhã de quinta-feira. Lembrando que hoje é mais um dia que a gente tem tempo seco, né, a princípio, para a região sul. Pode ser que tenhamos uma instabilidade mais para o final de semana, mas que semana bonita, hein? Não lembrava de uma semana com tantos dias bonitos de sol assim nesse ano, desde o início do inverno lá, quando a gente começou a ter um pouco mais de instabilidade no tempo, dias nublados e tal. Fazia tempo que a gente não tinha uma sequência tão grande assim de dias bonitos, de tempo seco, sem chuva, sem muitas nuvens também.
Com certeza, mesma coisa e a mesma constatação. Hoje, até quando eu olhei para o céu a primeira vez do dia, eu pensei nisso. Eu disse, olha, uma semana toda, amanhã já é sexta-feira, uma semana toda de dias bonitos, né? No começo da manhã e de temperaturas agradáveis, não tivemos um frio intenso, não tivemos um calor intenso também, temperaturas realmente bastante agradáveis. Eu havia falado da foto do nosso ouvinte e muitas pessoas ficaram curiosas aqui, foram direto no meu Instagram, já está postado lá, tá? @ Frederico Feijó. E quem fez a imagem foi o ouvinte Rodrigo Oliveira. Ele é de Rio Grande e ele mandou aqui um áudio, inclusive, dizendo que ele costuma registrar imagens de Rio Grande, principalmente do centro histórico, de outras partes da cidade. Então, é o ouvinte Rodrigo Oliveira, eu deixei lá o Instagram dele, só você acessar, @ Frederico Feijó. 7 horas 42 minutos, 7h42, e vamos com notícia da hora, Ian.
Vamos lá. A gente falou sobre São José do Norte, pois amanhã tem um evento importante envolvendo o agro em São José do Norte. É a abertura da colheita da cebola na safra de 2021-2022. Vai começar amanhã o evento, no início da tarde. Lembrando que esse evento vai ser também um marco não só para o agronegócio local aqui, que é bem importante, mas também porque no ano passado tivemos todo esse evento de abertura de forma online. Dessa vez teremos uma abertura presencial, com abertura oficial da colheita da cebola, inclusive com pronunciamento das autoridades, e palestras sendo realizadas amanhã à tarde. Serão duas palestras, uma às 3 e uma às 4h15 da tarde, também com apresentações, com informações sobre a colheita, a expectativa da colheita da cebola para essa safra de 2020-21. O pessoal pode ficar atento, quem não puder comparecer pode acompanhar na página da Prefeitura de São José do Norte, no facebook.com/prefeitura-sjm. Transmissão começa por volta de 1h30 da tarde. Lembrando que o evento tem finalidade de realizar cultos serão transmitidas diversas atrações que evidenciam a cultura do município e tem a finalidade de demonstrar também realizar eventos como a Safra Vindoura, valorizar a cultura local na vocação de produzir o alimento e de fazer uma realização também, um repasse de informações sobre as novas tecnologias que podem ser aplicadas no cultivo e falar sobre a situação do mercado também da cebola. Então é um evento que começa amanhã, início da tarde, 1:30 da tarde, vai ter um culto ecumênico com essa celebração religiosa, dos cultos religiosos que vão abençoar a safra e depois toda essa parte de apresentação cultural e, claro, econômica também, com a discussão sobre o cultivo e a situação de mercado e novas tecnologias.
7:44 e a Câmara de Vereadores de Jaguarão arquivou a denúncia por suspeita de infrações político-administrativas contra o prefeito de Jaguarão, Fávio Telles. Os parlamentares optaram por aprovar o parecer do relator da comissão processante, que argumentou que as possíveis irregularidades que haviam sido discutidas na CPI da Covid lá na Câmara de Vereadores já foram encaminhadas para apuração de órgãos como o Ministério Público. Com o arquivamento, fica descartado neste momento o risco do prefeito Fávio Telles de ter o seu mandato cassado em relação a este momento no Legislativo. O prefeito Fávio Telles, que se posicionou, disse que em relação ao arquivamento do pedido foi uma decisão de bom senso tomada pelos vereadores, apresentamos uma defesa contundente e foi assim entendida pelos vereadores. Quem ganha com isso é a comunidade, são as palavras do prefeito Fávio Telles, que teve aí este processo arquivado pela Câmara de Vereadores de Jaguarão. Nas últimas semanas já havíamos trazido este assunto, ouvimos o presidente da Câmara de Vereadores, ouvimos o próprio prefeito, e agora então tem este processo arquivado pela própria Câmara de Vereadores. 7:45, vamos agora com a previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha Hoje. A previsão do tempo é sempre para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou acesse o Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cleucon.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando para o Rio Grande do Sul um domínio até certo ponto bastante expressivo no que se refere a essas massas de ar mais seca dominando aí o estado do Rio Grande do Sul. Temos uma situação bastante interessante com relação ao comportamento das temperaturas um pouco maiores no período da tarde, especialmente no oeste. Já vem há 2-3 dias assim e é normal essa área da fronteira com a Argentina ter temperaturas mais elevadas que é a parte leste aqui do nosso estado. Mas o pessoal tem que ficar um pouco atento com relação a esta situação. O Rio Grande do Sul mantém aí uma previsão e uma perspectiva bastante otimista com relação ao tempo. Hoje a gente tem uma expectativa de chuva em áreas perto do litoral, talvez na serra, campos de cima da serra e aparados, onde há, no final da tarde, uma pancada de chuva isolada devido à umidade que vem do oceano. Não é uma coisa que aparece em todos os prognósticos, mas como ela aparece em alguns prognósticos, a gente coloca essa perspectiva para vocês. Outra coisa que eu chamo a atenção dos ouvintes é o fato da gente ter, na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, aquela situação, mas já é praticamente em todos, né, de chuva no sábado. Domingo o tempo melhora, ainda pela manhã a gente deve ter alguma instabilidade, madrugada e manhã, principalmente na metade norte, e depois de tarde o tempo está melhorando, porque está entrando ar seco outra vez. O tempo deve seguir sem chuva, pelo menos na primeira metade da semana que vem, talvez até vá mais, mas fiquem atentos aí com relação a esta situação, pouquíssima chuva sobre o estado. E a tendência de um volume maior de chuva entre sábado à tarde e domingo pela manhã, na maior parte do estado. Depois, a situação volta a se aquietar e a gente deve ter na próxima semana, mais uma vez, domínio do ar seco aqui no estado.
De rachar, e lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria. E ontem fui assaltado em plena luz do dia. Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso. Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso. Quando chego em casa é aquela baixaria. As contas estão vencidas e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião. Pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso, tic tic nervoso. Isso me dá tic tic nervoso, tic tic nervoso.
7:49, tic tic nervoso. É, mais um sucesso dos anos 80 aqui na nossa trilha musical desta quinta-feira, trazendo a música brasileira, banda Magazine, Tic Tic Nervoso, e vamos direto para Tic Tic Futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Futebol é sempre para onde que estima, sempre com você. É, no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura, e também no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
O Grêmio confirma que está em tratativas para aumentar a premiação, famoso bicho, para permanecer na elite do futebol brasileiro. Esse que é o montante pago aos jogadores. Há duas alternativas nesse momento, jogo a jogo, partida a partida, como já foi feito no jogo contra o Juventude. O Grêmio pagou um valor a mais de premiação para vencer o adversário gaúcho no último final de semana. Isso é uma medida que já é admitida, inclusive, pelo vice-futebol Denis Abraão. A outra é aumentar e pagar para os atletas ficarem na elite no final do campeonato e não partida a partida. As duas medidas são estudadas e serão propostas às lideranças do elenco nos próximos dias. Dentro de campo, o técnico Wagner Mancini começou desde ontem a implementar um pouquinho mais o seu estilo de jogo nos treinamentos do CT do Escarvalho. A tendência é que a equipe que atuou contra o Juventude seja repetida na escalação inicial para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira à noite no Centro-Oeste brasileiro. Com os destaques do Grêmio para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
O zagueiro Bruno Mendes é a principal novidade na lista de relacionados do Inter para o jogo de hoje contra o Bragantino às 9 da noite no Beira-Rio. O atleta está recuperado de uma lesão muscular e deve retornar hoje ao lado do Vitor Cuesta. O técnico Diego Aguirre não conta com o goleiro Daniel lesionado e com o volante Edenilson suspenso. No gol, joga Marcelo Lomba. E no meio-campo, o substituto de Edenilson mais uma vez será Maurício. O provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Maurício e Patrick, Tyson e Yuri Alberto. Sem contar com Guerreiro, Vinícius Melo e Matheus Cadorini, o técnico Diego Aguirre não tem um centroavante reserva no banco. Se for necessário substituir Yuri Alberto, a tendência é de que o garoto Caio Vidal seja improvisado como centroavante. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Agora 7:52 e vamos falar do futebol aqui no sul do estado, iniciando com as informações do São Paulo de Rio Grande, preparação para essa reta final da divisão de acesso, Ian.
Isso, São Paulo divulgou, Fred, informações sobre a venda de ingressos. Atenção para as regras de vacinação para quem quiser ir ao Aldo da Puso no próximo domingo para acompanhar esse jogo contra a União Frederiquense, jogo importante, início do mata-mata. Menores de 18 anos não precisa comprovar a vacinação, não é necessário comprovante de vacinação para menores de 18 anos. Entre 18 e 39 anos, tem que ter a comprovação pelo menos da primeira dose ou da dose única. E para mais de 40 anos, pessoas com mais de 40 anos precisam comprovar a vacinação de duas doses ou dose única. O valor dos ingressos na forma promocional está a R$ 20,00 até às 7 horas da noite de amanhã. Idosos e estudantes vão pagar R$ 15,00 e os ingressos na hora, valor total, serão de R$ 30,00. Lembrando que esse promocional pode ser encontrado nos pontos de venda da cidade. Partida que acontece no próximo domingo, às 7 horas da noite, no próximo domingo, aqui no Aldo da Pouso, em Rio Grande.
Agora 7 horas e 54 minutos, por parte do Brasil, preparação para este jogo no próximo sábado, enfrenta a equipe do Vitória lá no Estádio Barradão, em Salvador. O zagueiro Ícaro está suspenso, vai ser desfalque confirmado então no time do técnico Gerson Testoni. Internamente o Brasil já planeja o ano de 2022 e também as possibilidades da Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A ideia é que a reapresentação do elenco aconteça no dia 15 de dezembro, lembrando que o Brasil ainda tem aí ainda uma série de jogos pela Série B. E um dos destaques da competição, que é o Erisson, está emprestado pelo 15 de Piracicaba e virou aí alvo de times europeus. Realmente faz uma bela campanha o camisa 9 do Brasil, marcou 6 gols em 11 jogos. Ian, obrigado pela companhia.
Valeu, tenham todos um ótimo dia.
Estamos ouvindo a banda Metrô Acelerado aqui na nossa trilha musical, agradecendo a sua companhia, a sua parceria, a sua audiência, muitas mensagens chegando, a gente realmente fica muito satisfeito. Uma ótima quinta para você, fique bem, até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.